pitch black, realize it's all real. Who wanna fuck with this? Realize it's all real. Pitch black on my real niggas. Underground past the pavement. We be wildin' on the corner. Começando agora mais um podcast que é show de bola. Sim, meus amigos, voltamos, né? E dessa vez não é programa de NFL, não, é programa de NBA. Vocês já devem ter notado que, meu, começou o programa, apareceu no feed de vocês, apareceu NBA e começou essa trilha sensacional que tá tocando aí, mano. É um programa diferente, né? Como a gente falou, comprometimento é o nome desse programa e o programa de NBA chegou. Eu sou Pedro Carvalho e tá aqui comigo o Victor.
Trust the process.
Bom,
são os fortes em primeirão.
É, né? 3 anos já. 3 years in the making, cara. Pra começar esse programa de NBA, né? Eu acho da hora a gente introduzir quais times que nós torcemos, né? Porque é bom falar disso, né? Porque a gente, como todo mundo sabe, na NFL, eu torço pro Patriots, o Victor torce pro Eagles, né? Atual campeão do Super Bowl.
Repita,
eu ia falar já, cara. Atual repita. Campeão do Super Bowl. Então, Victor, por gentileza, conta sua história com a NBA. Como você começou a ver, para qual time que você torce, todas essas coisinhas aí.
A minha história na NBA. Um belo dia, o senhor meu pai me apresentou a NBA como o deus maior supremo de todos os esportes, vulgo Michael Jordan, né? Que as pessoas de hoje em dia, pelo jeito, esquecem de quem é ele. Já que ficam comparando ele com meras panelas nos dias de hoje, por favor, né? E depois que ele se aposentou, eu fiquei meio que sem... Eu era uma criança, né? Não sabia essas coisas de lealdade e tudo mais. Então, por que eu ia torcer pro Chicago se Michael Jordan não tava lá? Até que, então, meu pai me levou numa loja para escolher uma camisa de basquete. Eu tinha acabado de entrar no time de basquete da escola, então precisava de uma camisa da NBA pra ser fodão mais do que eu já era, porque eu era muito bom de basquete. Meu olho bateu numa camiseta preta maravilhosa, com um número 3 e um nome mais sensacional ainda, Iverson. Que homem.
Que era Iverson na época, né, cara?
Mas eu já sabia falar inglês, então eu sei falar o nome do menino. Estava apenas começando em 1997, que homem. E aí eu escolhi essa camiseta do Iverson, vesti ela durante anos e anos e anos e anos, para... quer dizer, da sexta série eu comecei a fazer basquete, até o terceiro colegial. Todo treino eu ia com uma camiseta do Iverson diferente, meu apelido era Iverson, não é à toa. E eu adotei a cidade da Filadélfia graças a Alan Iverson, e desde então é Sixers na cabeça. E qual é a sua história, bandwagon?
A minha história na NBA é porque quando eu ganhei meu PlayStation 4, meu PlayStation 4 não, meu PlayStation 2, no longínquo ano de 2003, vieram alguns jogos. Veio o Winning Eleven, né?
NBA Street ou não?
Né, então. Aí tinha NBA Street e NBA Live, cara. Os dois, se eu não me engano, eu peguei, acho que era o NBA Live 2004. É, e o NBA Street. Inclusive veio também o NFL Street, cara, que foi o meu primeiro contato com o futebol americano. Eu não fazia a mínima ideia de como eu jogava aquilo. Peguei, comecei a ver, comecei a gostar, achei muito da hora o jogo. E aí, na época, né, entrei no computador e falei assim: gostei de basquete, deixa eu ver aqui o que é. Entrei ali no computador e procurei melhor time de basquete. Eis que aparece, né? Eis que me aparece na época, cara, era o Detroit Pistons, que tava tipo, pá, mano, time com o Chauncey Billups, o Ben Wallace, cara, era sensacional aquele time, né, e na época tava detonando tudo, deu um cacete monstruoso no Lakers, foi maravilhoso. Só que aí eu joguei assim, time com mais campeonatos, eu falei assim, deixa eu ver quem tem mais campeonatos, aí tinha o Celtics, eu falei assim, ok, né, vou torcer pra esse time aqui, pronto, né, seja o que Deus quiser. E aí ficou. Passado algum tempo, teve as Olimpíadas de 2004, e aí teve os jogos de basquete da seleção americana, que a seleção americana também levou uns corinhos naquela época. Sim. E aí eu comecei, tipo, de fato, a acompanhar a basquete. Eu falei assim, não, deixa eu ver. Naquela época era meio difícil, mas na Band Esportes costumava passar bastante coisa. E lá eles tinham também algumas transmissões, assim, uma ou outra transmissão de NFL, tinha uma ou outra transmissão de basquete, e eu fui acompanhando por aí. E aí começou, né? Aí cresci no negócio do basquete. Basquete foi o primeiro esporte americano que de fato eu comecei a acompanhar, cara. E tipo, eu achava completamente sensacional. Tipo, eu achava, tipo, muito, muito louco. E foi a época que eu comecei a gostar muito de rap também. E aí, tipo, uma coisa junto a outra. E você, né, mano, você acha que você virou o cara do Harlem que joga basquete, mesmo eu tendo, sei lá, cara, 1,70m. Mas é isso aí.
Você não tem 1,70m, você tem 1,55m e olha lá, cara.
Não, cara, eu tenho 1,70m. Torço desde então, desde o longínquo ano de 2014, pro Celtics. E fofo, anos de alegria e desespero, cara.
Hoje em dia é mais de alegrias, né? Que bom, cara.
É, mas eu passei por uns anos de desespero, cara.
Que pena. Não sinto por você. Você quer falar de desespero pra alguém que torce pro Sixers, por favor, né?
Essas são as nossas histórias, né? De NBA, né? Cara, eu lembro, tipo, assim, teve, a época que eu peguei a época da NBA era uma época que tava uma época de transição. No comecinho do LeBron, eu peguei a época que o Kevin Garnett era, tipo, outro Deus. O Kevin Garnett, cara, é meu jogador, tipo, preferido, velho. Quando ele foi pra Boston, tipo, eu chorei de alegria, velho. Eu chorei de sangue, mas chorei de alegria. Porque, né, dá 12 jogadores por um cara, mas beleza, valeu muito a pena.
Valeu um título, não valeu?
Sim, exatamente, cara. Valeu um título dos melhores memes da história. E aí hoje, por exemplo, se eu falo pra alguém que, ah não, porque o GOAT é o Scalabrine, tem cara que não sabe quem é o Scalabrine, cara, sabe? Então, é complicado, né, assim, ter visto coisas tão maravilhosas, as pessoas não compactuarem, né, tudo é Steph Curry. Mas enfim, basicamente essas são nossas histórias de NBA, né, o intuito nosso...
Mande a sua por e-mail, por que não?
Exatamente. Mande a sua história por e-mail da NBA, mande da
NFL. Recebemos e-mails da NFL, por sinal, vamos ler depois. Recebemos. Próximo. Recebemos.
Mande a sua historinha aí de como você começou a ver a NBA por e-mail, é contato showdebola com x@gmail.com. Manda lá que a gente promete que a gente vai ler no próximo programa.
E não vai te zoar.
Dependendo se.
Se for Golden State, nós vamos te zoar.
Exatamente, se for pra Golden State, mano, se você não viu o time com o Baron Davis, você não merece minha atenção. Que era
quem é Baron
aquele time?
Quem é
Baron Davis, cara? Qual que era o outro cara que jogava lá, mano? Power Forge lá, mano?
Power Forge no Warriors?
Era Small Forge, o Stephen Jackson.
É meme, né, cara?
É, melhor era da hora, cara. Nossa, o Monte Ellis era desse time, cara.
Sim, tinha
o Monte Ellis. Nossa, cara. O Matt Barnes era desse time, meu Deus do céu.
E aí, né, cara?
O Dan Levy era desse time, gente, eu só tô velho. Vamos começar então primeiro falando sobre a trade deadline. Ela aconteceu aí no dia 8 de fevereiro, né? A trade deadline da NBA, assim, vamos comparar um pouquinho com a NFL aqui rápido. Não, na NFL, você, tipo, quase ninguém liga pra trade deadline, porque quase nunca acontece nada. Agora...
Com o Miami Dolphins, né? Com o Miami Dolphins acontece.
Exato. Agora, na NBA, cara, é puteiro sem dono. É dedo no cu e gritaria literalmente.
Tem um time que é assim, cara. Posso falar já que é assim?
Pode.
É um time de Cleveland.
Ai, mano, porque a desse ano, inclusive, foi tipo, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Na pá, meu Deus! Ah, meu Deus! Aí, nossa, todo mundo no celular. Vamos falar então das trades menores, né? Antes de a gente falar do que o time do Cavaliers fez.
O que o LeBron fez, cara.
Exatamente, o que o LeBron fez. Porque assim, uma trade que não foi exatamente na deadline foi o Chicago Bulls, eles trocaram o Mirotić com o Pelicans, né? Depois da lesão do DeMarcus Cousins. Foi o Mirotić, uma pick de segundo round, pelo Asik, Tony Allen, Deus, o Jameer Nelson e uma pick de primeiro round. Eu não lembro de quando é essa pick, mas enfim, ela tinha uma proteção meio louca aí. Uma outra coisa, né, se você tá vendo esse programa agora, as picks da NBA, quando você faz a troca delas, você pode incluir proteções. Normalmente as proteções, elas são top 3, top 5 e top 10 da loteria, protegido da loteria em si. E aí, picks de segundo round, que elas podem. E aí, as picks de segundo round, elas também podem ser protegidas, eu acho que de 30 até 40. E se, por exemplo, mandei essa pick pra você com a proteção top 3, só que essa pick caiu no top 3, então ela vira no ano que vem uma pick desprotegida, ou uma pick com uma proteção entre número tal e número tal. Enfim, é confuso pra caralho, igual o cap da NBA.
É confuso, mas não é confuso. Não é tão.
É, exatamente. Uma hora você se acostuma com qualquer coisa, entra no Google, a gente uma hora faz aí um guia de trades da NBA pra vocês, pra ficar mais fácil. Ou não. Google tá aí,
vamos utiliza ver. Eles, cara.
Teve essa trade do Mirotic com os Pelicans, o Bulls, cara. Eles pegaram os contratos aí muito bons. Eles pegaram o contrato do ASIC, que é um contrato ridiculamente alto. Era um contrato que travava qualquer trade, né? E aí vão poder tancar, né? Tranquilamente aí pra pegar uma pick alta. Tivemos também uma trade do.
Muito bem, Zé.
Tivemos também uma trade do Orlando Magic com o Phoenix Suns. O Magic mandou o Peyton por uma pick de segundo round, né?
Também. Pro Phoenix, eu gostei.
Os dois, né, cara?
O Phoenix adicionou. Pick de segundo round, foda-se, mano. Sinceramente.
Mas o Phoenix tá com aí, eu acho que 78 point guards, né? Uma tradição bem longa. Uma hora eles vão achar o novo Steve Nash deles, cara.
Sim, quem sabe é o Peyton, né?
É, exatamente, quando ele cortar aquele cabelo ridículo dele. Uma outra trade, que essa trade eu achei muito interessante. O Nuggets mandou o Mudiay. É Mudiay o nome dele? É assim que fala mesmo?
Acho que é Mudiay, cara.
Mudiay, então, enfim. Uhum. Ei! Que bosta, mano. Fez muito sentido na minha cabeça essa criança. Bom, o Nuggets mandou o Mudiay pro Knicks, pelo McDermott, e... Ah, é, também mandaram alguém pra Dallas, e Dallas mandou, enfim, foda-se, é um cara X,
ninguém liga Harris, pra Dallas,
cara. É, ninguém liga, cara, o único cara que tá lá, tem o Smith Jr. e o Nowitzki, cara, eu gosto deles, mas enfim.
Eu continuo não ligando pra Dallas.
Achei uma trade muito interessante pro Knicks, né? Porque agora cara, o Knicks não dá pra entender. Eles deram aquele contrato pro Hardaway Jr. lá, que, sei lá, acho que é 5 anos, 75 milhões, um negócio assim. O Porzingis fora da temporada. E agora eles têm o Nikitilina e o Mudiay pra disputar aí a posição de point guard ou armador, como vocês quiserem. Mas é point guard.
Não, tá triste, o Knicks não tem perspectiva nenhum, cara, sincero.
Exatamente. Maldito Carmelo, né, cara?
É, não, cara, por quê?
Olha o que ele fez com o time. Ah, não sei, cara, ele levou falsas esperanças pra esse time.
Ah,
nunca foi bem montado.
Desculpa, cara.
Quê?
Tem que ser muito idiota pra acreditar no Carmelo, desculpa.
Mas na época foi o Carmelo, o Tyson Chandler e o Amari, né, cara?
J.R. Smith, velho. Pelo amor de Deus, deve ter bebido em todas as esquinas de Nova York.
O que, vamos então pro que o Cavaliers fez. O que o Cavaliers fez? Um time de NBA, né? Eles têm no banco de reservas 12 a 13 jogadores, né? Os times têm que ter 15 jogadores no total. O Cavaliers trocou 6 jogadores no time deles. Que basicamente, fazendo um comparativo com outros esportes, é como se você basicamente tivesse pegado 4 dos seus jogadores, não, 5 jogadores do seu time de futebol e vendido eles e pegado 4 caras no meio da temporada, assim, tô no meio, tô aqui no meio da Champions, aí fala, vou trocar todo mundo no meu time, ou então se na NFL você de uma temporada, no meio da temporada você vai, quer saber, foda-se essa merda, vou mandar 20 caras embora e vou trazer 20 caras novos, cara.
É, basicamente isso.
O que foram essas trades, né? Cleveland mandou o Dwayne Wade de volta pra Miami pra uma pick de segundo round com 1000 proteções. Basicamente foi assim, o LeBron virou e falou assim, cara, esse barco está afundando e você tá velho, então volta pra Miami que Miami tá precisando de você.
É, mandou... não foi bem assim não, né, cara?
Ele se trocou só pra liberar espaço, né, cara?
Dizem que o menino Dwayne Wade era um câncer no vestiário, né?
Ah, não, ele é amigo do LeBron, cara.
Ué, mas até quem não é naquele time... Tipo, quem não é a gente sabe, né? Mas enfim.
Ah, nova cobrinha, cara. Nossa, o que aconteceu com esse menino, hein, velho?
Não sei, deixa eu ver o de Detroit, agora... Nunca mais foi o mesmo, cara.
Desde que teve problemas com o Dream Team, né, cara? Que
Michael Jordan, nunca mais foi o mesmo, cara. Faz 30 anos que ele jogou, nunca mais foi o mesmo. Impressionante.
Abraço, Brandelli. Bom, Cleveland também fez a trade de mandar Derrick Rose e o Jay Crowder pra Utah.
Derrick Rose,
o Shumpert, pra Sacramento. E o Utah mandou o Rodney Hood, né, pra Cleveland. Joe Johnson pra Sacramento. E Sacramento mandou o George Hill pra Cleveland, cara. Então, basicamente, Cleveland mandou um point guard, um shooting guard e um forward. Recebeu de volta um shooting guard e um point guard, cara. Aí, em uma outra trade, mandou Isaiah Thomas e o Channing Frye e uma pick de primeiro round para os Lakers e trouxe de volta o Jordan Clarkson e o Larry Nance Jr.
Tem que contar que, né, menino Isaiah Thomas era
mais
um morto, né, na defesa. Sim, uma negação este ano no ataque mesmo assim. Tá, triste a temporada do menino Thomas. Sem contar que virou, né, uma boca aberta que eu vou te contar, viu, menino?
Exatamente, cara.
É, olha.
Exatamente, cara.
Boa sorte pra ser reserva do Ball lá.
E só imagina ele com tudo que ele tá falando agora, tendo que encarar o LaVar Ball, cara. Imagina
as brigas que da hora que vai ser.
Exatamente, imagina quando o Lonzo voltar, né? Que o Lonzo tá lesionado, imagina quando o Lonzo voltar, se o LaVar Ball não vai voltar da Lituânia correndo, cara, pra poder discutir, não.
Imagina no vestiário. Eles podiam cancelar o programa das Kardashian e fazer um LaVar Ball e a Isaiah Thomas, cara. Ia ser sensacional. Eu assistiria.
Keeping up with the balls, cara.
Eu ia assistir. Se tivesse a Isaiah Thomas no meio, eu ia.
Eu também, cara. Bom.
Participações especiais de Dennis Rodman, Michael Jordan e Scott Pippen. Não sei se é possível. Se você for pegar o time titular do Cleveland antes e depois do deadline, dos titulares sobrou o LeBron James, basicamente.
Exatamente.
E mudou os outros quatro titulares. Não, mas o Thompson não tava jogando titular, então não conta.
Nossa, quem era o centro titular?
Era o Kevin Love.
Era o Love, né, cara? Por isso que... eu achei que essa trade não tinha melhorado de maneira alguma, né? O time tinha ficado mais jovem, tinha ficado mais atlético, mas melhorado não tinha. Só que, né, dando uma olhadinha nos números, cara, e vendo também o jogo contra Boston, né? Embora Boston esteja muito parâmetro, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas assim, parece que o time vai encaixar ainda melhor. Só que o time ficou mais atlético, defende ligeiramente melhor. E, cara, fez aquele negócio que sempre funciona com o LeBron. Que assim, você põe o LeBron e põe uma porrada de negócio que consegue chutar bem em volta dele. Vai dar certo, cara. O George Hill traz uma energia melhor pro time. Ele tá chutando muito bem de 3 nessa temporada. Tá, eu acho que 46,5% de
não, mais melhor. De 3.
É o segundo melhor, né, atrás do Clay Thompson lá. E aí tem um negócio que assim, ele tava chutando, se não me engano, 4. Ele tava com 4 ou 3 arremessos pro jogo, 3,7 arremessos pro jogo, aumentando as produtividades, cara. Logicamente, totalmente melhor, mas assim, chutou mais de 40%, cara, você já tá indo excepcionalmente bem, cara. O Robin Hood, assim, ele tem problemas de lesão e tal, mas quando ele tá em campo, ele também cara, é um ótimo cara pra ele, tanto pra defender o perímetro quanto pra atacar no perímetro. Também Jordan Clarkson e Larry Nance são ótimas peças pra você fundamentar a sua segunda, sua segunda unidade, né? O Larry Nance muito provavelmente tanto fazer um Love Bear faz um tempinho ali de center, né? E o Jordan Clarkson faz ali uma energiazinha também pra segunda unidade, vai ser muito.
Até porque o único center desse time é o Thompson. E de Power Forte só tem o Larry Nance e o Zizit. Então só tem o Larry Nance.
O Zizit é center.
É, mas ele pode jogar de Power Forte, né? Mas é o Zizit. Então não existe.
Mas quem tá jogando de Power Forte é o LeBron, né?
É o LeBron.
Quem tá jogando de Power Forte é o Serie Osman, cara. O Victor não conhecia, mas é um cara branco aí.
É um Gasparzinho horrível da Turquia, velho. Foi um bicho ruim.
Exatamente, cara. O cara tá na liga desde 2015, essa primeira temporada dele. Ele é quase um impeach, só que ele não se machucou, ele não é bom. E ele é branco.
Não, eu não gostei, não, cara. Do que eu vi dessa pessoa.
Velho?
Que falta, tipo, 25 jogos pra acabar a temporada e pra playoff. Isso não sei se é suficiente pra você. Fazer um time ficar redondinho assim, todo entrosado. É difícil, cara, dizer assim se melhorou. É que tava bem ruim, né? Tava muito ruim.
Sim, sim. Qualquer
tava levando, né, cara? Sacolada atrás de sacolada, né? E tipo, nessa sacolada de 10, 15 pontos. É 25, 30.
Eu já tinha começado antes, mas teve aquele jogo que perdeu pra Boston no final do mês passado. Perdeu pros Rockets, perdeu pros Raptors, perdeu pro Magic, cara. É tipo, você perdeu pra um dos piores times da liga de uma maneira ridícula. Você tava ganhando de 21 pontos.
E você perdeu de 25.
Exatamente. O Magic encostou e depois, mano, começou a dar tapa na cara. Foi ridículo isso, foi ridículo. E assim, a gente. Eu e o Victor, né? Não é que nós odiamos o LeBron, mas nós não temos nenhum apreço por ele. Mas não tem como negar que ele é basicamente o melhor jogador da NBA hoje, cara. Salvo assim, Kevin Durant e Kawhi Leonard, bem, né? Coitado, você machucou toda hora. Pelo menos a minha opinião. Mas o cara é o melhor jogador da NBA e tem sido o melhor jogador da NBA pelo menos nos últimos 10 anos, cara. Então, assim.
É, hoje eu não diria que ele é o melhor, mas. Né?
É, então, mas assim, questão de consistência, nos últimos 10 anos, cara, ele tem sido.
Sim.
O time tem ele automaticamente é um time que.
Principalmente quando é clutch, ele é simplesmente. Ele é muito consistente. É um arremesso clutch por temporada. É assim mesmo. E olha lá.
Exatamente, mas assim. É, cara, então assim, você tem um cara que consegue basicamente fazer tudo, consegue jogar em qualquer posição. Assim, quando esse time tá levando essas sacoladas, cara, porque a impressão que dá é sempre assim, ah, porque o LeBron vai lá, vai montar a panela dele com quem ele quer.
Se for o que ele fez, que, né?
Exatamente. Era um time que a idade média do time era 31 anos, cara. Tipo, não dá, velho. Na NBA, os caras chegam na NBA com 19 anos. Chegam 2 anos mais novos que chegam em qualquer outro esporte, sabe?
Imagina um americano. Um Golden State ou um Houston numa possível final com um time de velho desse.
Exatamente.
Depois de passar por playoff, né?
Isso, cara, e muito provavelmente passando por séries longas, né, cara? Porque assim, um cara velho, o Golden State tá envelhecendo, mas cara, a segunda unidade é tudo 23, 24 anos, tá pra menos, e é tudo cara, tipo, muito alto e muito plético. O Rockets, né, como tem o Anthony lá como técnico, é um time que assim, ele consegue espalhar todo mundo muito bem, isolar a galera, e é um time também muito plético, muito longo, cara. Imagina que. Assim, esses caras vocês se encontram nas finais. Só que imagina pegar, por exemplo, um Bucks, que também é um novo pra caramba, mano. Tipo, que simplesmente não cansa. Pega um Philadelphia, que item. Tipo, o cara assim, o time não aguenta.
No playoff não tem como.
Sério, cara, não vai rolar. E assim, quando você tenta reduzir o pace no jogo, né, reduzir o tipo do jogo, é nessas horas que esses times mais novos, eles têm alguma dificuldade, mas na hora que eles atacam, eles vão te quebrar com velocidade, cara. Então assim, não tem muito que você consiga fazer com uma porrada de pele, né, cara.
Não. Por isso que a troca foi boa por causa da idade.
Exato.
Mas ainda não dá pra falar muita coisa sobre ela ainda, né? Tá, é o segundo jogo que eles estão jogando junto. Eles estão, neste momento, ganhando do Thunder por quase 10 pontos. Mas vamos ver, né?
Uma coisa interessante dessa deadline é que tinham três nomes, na verdade, que estavam muito bem cortados, que eram Lou Williams, Tyreek Evans e o DeAndre Jordan. Nenhum dos três saiu dos seus respectivos times, né? Vai lembrar que uma das três que a gente não falou foi uma trade um pouquinho mais anterior. O Blake Griffin foi trocado, né? Foi mandado pro Detroit Pistons. E os Pistons mandaram pro Tobias Harris, Avery Bradley, mas enfim, N carinhas ali, teve mais algumas peças ali, né? Muita gente achou que o DeAndre Jordan sairia, o Lou Williams também. O DeAndre Jordan se manteve no time, né? Tava sendo cotado no Bucks, no Trail Blazers e no Cavaliers, propriamente dito. O Lou Williams renovou com o Clippers, mano, num contrato sensacional. O contrato dele acho que é 3 anos, 9 milhões, um negócio assim.
Ele é muito bom, cara.
Sim, velho, e é um contrato. Meu, não tem nem o que falar, cara. É tipo. Sinceramente, é o melhor contrato nos últimos 4 anos, cara. Desde que o Cap começou a estourar, é o melhor contrato.
Eu concordo.
Sim, cara. De questão de custo-benefício, questão de o quanto esse contrato vale, mano, é sensacional. Você tem que lembrar que, assim, o Batum tá ganhando 25 milhões por ano naquela merda dos Hornets, cara. Tipo, o Batum. O Evan Turner tá ganhando acho que 17 uns quebrado no Trail Blazers. Evan Turner, vocês não devem nem saber quem são esses nomes.
Eu sei muito bem.
Mas enfim. Então, cara, putz, um ótimo contrato. Falando também de um outro nome, cara, o Kemba Walker também, muita gente achou que ele seria trocado, inclusive estava sendo contratado pro Cavaliers, não saiu, vai continuar com o Hornets, né? Muita, pelo que estava aparecendo, o Deus Michael Jordan estava tentando fazer um pacote com o Walker, Kid Gilchrist e o Batum para mandar para algum lugar, mas assim, basicamente é assim, esses três contratos juntos, eles valem, acho que uns 50 milhões, cara. 25 é só do Batum. E o Batum ainda tem mais 3 anos de contrato. Então, tipo,
não dá, cara.
O Tyreek Evans tá tendo uma temporada sensacional com o Grizzlies. Só que o Grizzlies começou com aquele 8-0, depois, né? Não, foi acho que 4-0, perdão. E depois esquece, né? Um dos piores times da temporada. Também muita gente tava cogitando ele em Boston, mas não rolou. Um outro nome também que falaram era o Marcus Smart, sendo trocado, só que o Boston parece que estava pedindo muito. E, cara, eu vou ser sincero, o Marcus Smart é uma negação no ataque, mas defensivamente ele é um jogador que eu curto pra caramba. E ele, mano, ele é muito catimbeiro, cara. Então, e na NBA você tem momentos que você tem que ser. O jogo que o Boston ganhou do Rockets, cara, foi a prova maior disso, que ele cavou duas faltas maravilhosas contra o Harden. E ele cavou mesmo, foi tipo, foi pentelhar o Harden meio que, mano, sai daqui, e ele flopou, e ah, mano, que sensacional. E eu achei bem interessante esses nomes não terem se envolvido, porque assim, o Grizzlies muito provavelmente não tem perspectiva nenhuma pra renovar com o Evans, né? Acho que nem tem dinheiro, sabe? Aquele contrato ridículo lá com o Parsons. Chandler Parsons, inclusive, é outro que recebe 20 milhões por ano do Grizzlies, cara. Eu acho que ele nem jogou ainda. Se ele jogou 50 jogos nas últimas duas temporadas, é muito. Então, seus comentários, Victor, por favor.
Sobre quem?
Sobre tudo isso que eu acabei de falar.
Cara, as coisas que a gente tem que focar aqui, né, no trade deadline, é basicamente no Cleveland e no Lakers, né? O Lakers, por quê? Porque o Lakers se livrou do Lance, do Clarkson, e liberou muito cap. E ao liberar muito cap, o Lakers agora pode oferecer o contrato máximo para 2 free agents na próxima temporada. E a imprensa americana já está louca dizendo que vai ser LeBron James e Paul George.
Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Quem é free agent no ano que vem? Victor, LeBron James, logicamente, né?
Não, LeBron James não vai ficar em... Eu coloco minha mão no fogo se ele ficar em Cleveland já. Não tem a menor chance dele ficar em Cleveland.
Cara, eu vou ser sincero. Depois que o Cleveland for varrido pelo Raptors nessa pós-temporada, eu acho que ele não vai ficar mesmo, não. E não sei se esse ano vai ser varrido. Esse ano vai ser varrido, cara. Tenho certeza.
O Bobeia perde até pra gente, cara.
Ah, não. Duvido. Também não duvido nem um pouco, cara.
E, tipo, o Lakers, o problema do Lakers agora é que você tem o Isaiah Thomas, que é chato pra cacete. E fala desenfreadamente, né? O que pensa, não tá nem aí pros outros.
Uhum.
E, tipo, o Ball no momento está machucado, né? Então não tem muito problema. Mas quando ele voltar, vai jogar os dois juntos, será? Vai colocar o Isaiah Thomas de shooting guard, será?
Pelo que o senhor Luke Walton tava falando, vai ser por aí, cara. Na verdade, eles vão fazer, pelo que eles estavam falando, eles vão fazer aquele esquema que você coloca os dois guards em campo, você faz tipo o Trail Blazers com o McCollum e o Lillard.
Uhum.
Você joga os dois ao mesmo tempo.
McCollum e o Lillard tem tamanho, né, cara?
É, o McCollum...
E o sabem arremessar, né, também.
É, exatamente. O McCollum, ele joga como shooting guard, só que ele é menor que o Lillard, né, cara?
Sim,
então ainda
é maior,
tá, mas o Isaiah Thomas tem 1,70, o Lillard tem 1,91, né, cara? Então... Ok. Mas o que eu digo assim, é na questão... Uma coisa que eu achei interessante lembrar é que, assim, o Lillard, ele não precisa muito da bola só com ele. O McCollum também não. O McCollum, ele usa muito aqueles arremessos saindo depois do drible, saindo das screens também, então a bola pode chegar nele no ponto que ele vai arremessar.
Uhum.
É uma parada que tanto o Ball quanto o Thomas, eles precisam da bola neles o tempo inteiro, cara.
E o Ball não quer arremessar, né? Porque não entra.
Exatamente. O Ball, ele precisa da bola com ele, porque ele vai distribuir o jogo, o Thomas precisa da bola com ele, porque ele precisa fazer as infiltrações. E aí tem um negócio, nenhum dos dois defende. Nenhum dos dois defende. E o Ball tenta. E o Ball, assim, né, dadas as devidas proporções, ele deveria defender muito bem, cara. Porque ele é um cara que, assim, questão de visão de jogo, ele tem uma visão de jogo muito boa, né, cara? Ele sabe se posicionar, sim, sabe fazer, só que ele não usa isso na hora de marcar, né, cara?
Entendi, né?
Isso é uma das coisas que eu fico puto, porque assim, eu achei que, mano, ele não vai ser um cara que vai pontuar pra caramba, mas ele vai ser um cara que primeiro vai distribuir o jogo muito bem, e segundo, vai ser muito bom defensivamente. Na parte defensivamente, na parte de defesa mesmo, ele tá me decepcionando bastante, cara.
E ofensivamente também, cara, não desculpar, mas ele tem um aproveitamento pífio, cara.
Tem aquela questão dos turnovers também, né, cara? Que ele tá cometendo muito turnover nessa temporada, né? Mas assim, é um rookie, né, cara? Eu ainda. Fora que, né, você tem ali. Olha o time que tem em volta dele, cara. Brandon Ingram, o presidiário. Que tava jogando, mano. O KCP lá, mano. Ele tava jogando com a porra da. Na tornozeleira eletrônica, velho. Não dá, mano. É sensacional.
Isso é Los Angeles, cara. É todo o amor de Los Angeles.
Aí você tem Brook Lopes, né, que já acabou, já foi faz tempo, e não tem mais ninguém, cara. Se o Ball ainda tivesse o D'Angelo Russell jogando como shooting guard, ainda dava pra pegar, porque o Russell, cara, ele atacando, ele é sensacional, cara. Sim. Ele tem muito talento, mas fica complicado mesmo pro menino Ball, né, cara.
Tá aí um erro que eu acho que o Lakers fez, que foi se livrar do D'Angelo, cara.
É mesmo, o D'Angelo também, ele tava causando ali, né, cara, depois de zoar com o Sagipi,
ah, ali, mano. Também, mas, né? Não dá pra falar Sagipi aqui, cara, não tem tempo pra isso.
Bom, então, basicamente, encerramos aqui a parte da trade deadline, né, Cleveland fazendo esse extreme makeover, né, cara, no seu elenco. Vamos
Cleveland, esperar aí. Fala Cleveland, entendam um LeBron James.
Exatamente, cara.
Porque todo mundo sabe que foi o LeBron James.
O LeBron James Cavaliers, né? Vamos ver como é que isso vai dar. Muito provavelmente daqui semana que vem a gente já vai ter uma amostra um pouco maior do que esse time pode fazer, né? Mas
acho que não, porque agora tem All-Star Game, né, cara?
Então, tem All-Star Game. Então
vai demorar um pouquinho. Semana...
Vai demorar, mas no final da temporada a gente comenta antes dos playoffs. Bom, vamos então fazer um resumão aqui da temporada até agora. Vamos começar pelo Oeste, né? Que é onde não tem nenhum time que a gente torce, mas foda-se. Até o momento, tem ali Warriors e Rockets no topo, né? Bem distinto. O Rockets, se eu não me engano, quando o Chris Paul e o Harden estão jogando, eles estão 26-1, cara. Um negócio assim, é o 26-0.
Parece essa dupla linda de ver jogar, cara. Dá
sim, gosto. Cara. Movimentação de bola é sensacional. Eles encaixam muito bem no ataque do Denver, né, que é o 7 seconds or less, né, cara? É tipo.
Chega lá e arremessa.
Mano, passou da metade, você já pode arremessar, fica tranquilo.
Nem. Se o Curry jogasse lá, era assim mesmo que ia ser.
Não, sei lá. E aí, um negócio que eu gostaria de ver, cara. Eu coloco o Chris Paul, o Curry e o Harden. Que o Harden consegue jogar como 3, cara. Ia ser sensacional, velho. Ia ser sensacional. Ia ser tipo. O Rockets, ele já tá com um aproveitamento muito alto. Acho que tá o time com mais quase 700 arremessos de 3 pontos convertidos, né, o time inteiro. Ele tá num pace de que ele já, logo no começo da temporada, nos primeiros acho que 20 jogos, ele já tava num pace pra quebrar basicamente todos os recordes. É o time que tem o melhor aproveitamento de arremesso de 3. É o time que tá com mais arremessos de 3 convertidos e mais arremessos de 3 tentados, cara. É ridículo, cara, o nível de aproveitamento desse time, levando em consideração que perdeu o Lou Williams, cara. Se tivesse com o Lou Williams ainda, né, igual tava no ano passado, cara,
sim,
não ia ter condição, cara. Não ia ter condição. Fora que assim, tem o Capela, que é sensacional ali dentro do garrafão, né, defendendo. Eu gosto pra caramba dele.
Ele tá jogando bem.
Sim, sim. E basicamente você tem um Big Three aí, mais ou menos improvisado, né, com o Capela. Mas quando você parar pra prestar atenção, o time inteiro do Rockets, cara, ele é muito bem montado pra, assim, jogar de uma maneira razoavelmente similar ao Warriors, só que muito mais efetivo, né, cara? Porque você pode jogar basicamente o tempo inteiro ou com o Chris Paul ou com o James Harden em quadra. E se você tem um dos dois em quadra durante o jogo inteiro, cara, você vai desequilibrar, cara. Não tem muito de onde fazer, porque os dois é, tipo, basicamente top 20 melhores jogadores da liga, sabe? E você tem os dois no time só.
Um é top 1, cara. Então.
É, exatamente. Harden esse ano, se não levar MVP, cara, eu vou ficar muito. Não, não, não dá, cara. Ele já merecia ter ganhado dois anos seguidos já, mas...
Ah, no passado não dava, cara, desculpa.
Exatamente, pô. Menino Westbrook ali, sensacional, cara. Bom, falando um pouquinho do Warriors também, ficou sem o Curry durante acho que uns 10 jogos, o Curry voltou simplesmente botando 30 pontos por jogo praticamente. Kevin Durant, cara, pra mim é o melhor jogador da NBA atualmente, assim, é muito da hora de ver ele jogar, e quando você dá liberdade pra ele, cara, defensivamente ele fez um salto tremendo, e ofensivamente, cara, o jogo dele é muito amplo, cara, ele logicamente não consegue se escorar tanto no quesito físico, mas tecnicamente, cara, é sensacional ver ele jogando, cara, é sensacional. Fora que você tem o Klay Thompson, que, cara, um dos melhores defensores de perímetro da liga. Você tem o Jordan Bell, que é o power forward que basicamente o Warriors comprou por 3 milhões do Bulls, e, cara, ele joga pra caramba. Tem o McCall e o Livingston e o Iguodala. Cara, esse time é completo,
mano, né?
É muito da hora, né? Embora eu não goste da panela, é muito da hora de ver jogar, cara. E assim, embora eu não goste também do estilo de jogo, tem que ser falado que, meu, joga muito bem, e, tipo, é o tipo de jogo que tem na NBA hoje. E é o time a ser batido, né, cara? Não tem nem muito o que falar, né, cara?
Você tem que falar que o Warriors já tomou cacetes do Thunder e do Rockets, né? Eles estão negativos contra esses dois.
Exatamente, inclusive do Thunder não venceu até agora, né, cara?
Acho que não. Perdeu as três, não foi?
Exatamente, cara. Thunder então. É a criptonita do...
Meu problema é o Thunder chegar até lá, né? Pra enfrentar
eles. Exatamente. uma coisa que é interessante você falar é porque quando você para pra perceber como você vence o Warriors, cara, você joga um time atlético em cima deles. Então, Thunder fez isso, Rockets fez isso e, né, merece ser falado, pelo menos no primeiro jogo e no último jogo, durante a maior parte, o Celtics fez isso. Quando você joga esses alas hiperatléticos em cima do Warriors, cara, eles não tem muito pra onde ir. Eles não vão conseguir espalhar todo mundo em campo, porque assim, essa galera vai conseguir chegar. Então eles perdem um pouquinho daquele elemento de sempre ter alguém livre, cara. Essa é a maneira que você bate o Warriors. O problema é você fazer isso, né, cara?
Sim, não é tão simples, né?
Exatamente, até porque você precisa de jogadores específicos pra fazer esse tipo de coisa, né, cara? Coisa que não é todo time que tem, né?
Não, é só Warriors, cara. Basicamente é só Warriors.
Sim, sim. Bom, falar um pouquinho aqui, a gente, aproveitando, né, já falamos do Thunder. Cara, Thunder levou muito tempo a engrenar, ainda não engrenou da maneira correta. Eu ainda acho que o Carmelo deveria vir do banco ali pra auxiliar. O
Carmelo entra, ele parece um cachorro, um bulldog correndo. Não dá.
Cara, desde que ele foi pra Nova York, né? Ficou gordo e preguiçoso.
Ficou, velho. Não dá pra postar em Carmelo Anthony.
Só fica ali no cantinho direito ali dele, esperando a bola, né, cara?
Ele não dá uma assistência, cara. Impressionante. Ele pega a bola e vai. Impressionante, cara.
O que eu acho da hora, cara, é a dinâmica do Westbrook com o Paul George, né, cara? Porque o Paul George complementa muito bem o Westbrook, né, cara? Porque o Paul George funciona muito bem como sendo o segundo jogador, ele consegue muitos chutes livres, fora que assim...
E ele tá numa temporada muito boa, né, cara?
Sim, cara, ele é um ótimo defensor. Acredito que ele vai levar o Defensive Player of the Year desse ano, né? Eu acho que assim, se ainda tivesse o Robertson, seria ainda melhor, porque o Robertson defende também muito bem, mas também, fora da temporada, o Paul George agora tá caindo ainda mais com esse lado dele. Só que assim, ele também é um playmaker, né, cara? Então ele consegue deixar o Adams em posições muito boas, consegue liberar um pouquinho. Sim, cara. Consegue liberar o Westbrook também muito bem, assim. O Westbrook não precisa mais carregar tudo. Ele, logicamente, quando o Westbrook carrega ele sozinho, o time, o negócio funciona, lá amarra, né?
É, o jogo passa.
Exatamente, mas o Westbrook, quando o Paul George consegue ali colocar todo mundo nas posições que ele, né, quer, cara, o Thunder funciona perfeitamente, cara. É muito interessante, só que o problema é que, logicamente, esses momentos são raros, mas quando eles acontecem, o Thunder ganha.
Então, tem acontecido mais frequentemente de umas semanas pra cá, né? Então,
sim, sim.
Eles estão melhorando.
Exatamente. É, uma coisa interessante aqui da gente falar, né? Quem não acompanha a NBA e tá nesse programa, cara, a NBA tem 82 jogos. Então, assim, se um time perde 2-3 jogos seguidos, não é o fim do mundo. O problema é quando ele começa a perder, por exemplo, ele tem 10 jogos e ele ganhou 3, mas perdeu 7, e nesse 7 você vê que o time cometeu erros primários, assim. A mesma coisa se o time ganha, aí digamos assim, vou usar o exemplo do Celtics, ganhou 16 jogos seguidos, e depois desses 16 jogos seguidos virou um time, né?
Deu tilt lá.
É, então, um time da metade. Basicamente o middle of the pack, sabe? Um time que tá ali e é isso. Então, assim, quando o Thunder, o que aconteceu? Ganhava, perdia, sempre ali por volta dos 50%. Só que assim, as vitórias não eram convincentes e as derrotas eram derrotas assim que você olhar e falar, gente, o que tá acontecendo? Então agora a gente tem observado uma evolução que assim, as derrotas são derrotas que, ah não, ok, tipo, dá pra entender que um time fez melhor que o outro. E as vitórias são vitórias. Ah não, o Thunder tá jogando naquele estilo pra ganhar mesmo, e é isso aí. Então é bom a gente sempre levar em consideração isso, não é porque tem 82 jogos que, ah não, começou a perder, é o fim do mundo, e começou a ganhar o melhor time da história.
Aí você tem que engrenar é a partir de, tipo, depois do All-Star Break, né, chegando em
ganhar. Exatamente, cara.
Depois da sua temporada, foda-se depois.
Exatamente, cara, você tem que, porque assim, são 24, 23 jogos, você tem que ganhar pelo menos, cara, entre 15 e 20, se você quiser fazer alguma coisa. É básico isso, cara. É você emendar as streaks ali.
Principalmente no Oeste.
Exatamente, porque o Oeste bagulho é louco, cara. Aproveitando dessa questão de enganar, temos também o Timberwolves, né? Que a gente não vai falar do Spurs, cara, porque Spurs é tipo.
Não, vai o Spurs é uma de novo. Então, Spurs é coisa impressionante. É o Popovich, que é um técnico deus. Que o Kawhi Leonard deve ter jogado 3 quartos desse ano e o time tá em terceiro.
Exatamente, cara.
É sensacional.
E aí eu vou usar a comparação que o Victor provavelmente vai me xingar, mas assim, o Spurs é basicamente, cara, o Patriots da NBA, porque assim, pega qualquer cara. Mano, não, agora você vai entender o que eu tô falando.
Meu Deus.
O Chile falou assim: quem que é os caras da D-League que esses outros times têm? Traz todo mundo pra cá. Aí o Popovich pega os caras da D-League, põe pra jogar e pronto, o time tá em terceiro sem o seu principal jogador, cara. O
Popovich filma os outros, ou murcha a bola, alguma coisa do tipo.
O que eu tô falando é disciplina tática em encontrar talentos, cara. Tem que lembrar também que o Spurs ficou muito tempo sem o Tony Parker, cara. Tipo, não dá pra entender como
esse tipo. Agora, né? Então...
Sim, tá o Ray, né, cara?
E ele tá mó de boa no banco, tá firmeza.
Sim. Tem que lembrar também que tem o Ginobili, cara, que o Ginobili tem 40.
Tá jogando muito, velho.
De vez em quando parece que ele tem. De vez em quando parece que ele tem 20, cara. Ele dá umas que ele fala, mano, que jogador maravilhoso.
Desculpa pra quem fala que o Oscar é o maior jogador sul-americano, mas meu filho não é nem perto do Ginobili, cara. Nem perto.
Cara, eu gosto mais de Ginobili porque o Ginobili deu um tapa no morcego, cara. Eu nunca vou esquecer esse momento, cara. É sensacional, velho. Pra quem não sabe, procure no YouTube, cara. É Ginobili Takes Down Pet. Sensacional. Ele tá um morcego passando em quadra, ele basicamente ele para, olha e dá um tapa no morcego, cara.
De novo, bem comparável, cara, você me desculpa. Falando basquete sul-americano, especificamente, ele é incomparável.
Marcelinho Huertas, cara. Deus.
E o último time que a gente tem que destacar aqui no Oeste é o Minnesota, que tem um grupo bom e muito jovem.
Exatamente, e assim, o mais da hora é quando você vê os vídeos, cara, o Carl Anthony Towns e o Jimmy Butler nas entrevistas, cara, é sensacional, velho.
Sim.
É simplesmente sensacional, cara. Jimmy
Butler. Meio que o Philadelphia Eagles, cara. Os caras se divertem com isso aí. Né? É a receita pro sucesso.
Eu acho que o único ponto da curva ali é o Wiggins, cara. Eu achava que o Wiggins ia se desenvolver muito mais do que, né? Porque tem o Butler ali do lado. Em compensação, o Anthony Towns, no começo da temporada, cara, tava jogando meio mal, na defesa não tava fazendo nada. O Jimmy Butler deu uma chamada nele, tá jogando de maneira sensacional agora, cara, tá bem completo. Enfim, o Jimmy Butler, ele é um cara que consegue botar ordem ali, né, cara? Eu acho,
sim,
eu acho bem da hora, né? Eu gosto pra caramba dele.
É o cara que tem mais experiência no time.
Sim, sim. E tem aquele negócio, né? Muito provavelmente agora o Timberwolves vai pegar o Derrick Rose, né? Porque o Thibodeau lá.
Não, mas até aí.
Pega todo mundo, cara. O time já tem o Taj Gibson.
Pra quê? Pra quê, velho?
Não sei, né, galera? Não acontece.
Derrick Rose era, cara. Sinto muito.
Falando aí agora do finalzinho do restante dos times, cara. Pelicans perdeu de Marcus Cousins.
Pegou o Provavelmente. Não é nem pra playoff.
Provavelmente. Mas, cara, o que eu acho assim. O Oeste esse ano, passando os quatro primeiros times, é pegar pra capar, cara. Porque o Jazz embalou em 10 vitórias seguidas com o menino Donovan Mitchell. Sensacional, menino Donovan Mitchell. O Clippers tá ali. O Trail Blazers dá umas empacadas. Então, cara, tipo, tá aberto, sabe? Então, pro Pelicans pegar e ganhar ali mais uns 15 joguinhos, consegue entrar. Consegue entrar tranquilamente. Pega a oitava, a sétima seed aí. Aí, aproveitando. Tem o Clippers, que tá basicamente em 50%. Porque o Clippers é um negócio. Eles mandaram o Blake Griffin embora, só que eles pegaram o Tobias Harris e o Avery Bradley, que são bons jogadores, né? Ali. E, cara, o time joga ok, sabe? Você não tem muito o que falar, mas o time joga ok.
Não dá pra esperar muito, não.
Joguinhos. Não, exato. Não dá, pra muito, não. Dá pra ir nos playoffs, cara. É isso que eu tô falando.
Sim.
E, pra finalizar, Trail Blazers, né? Que, cara, tem indiscutivelmente o melhor backcourt da NBA, cara. Que menino Lillard e
é o top 3, velho. No top 3. Fica atrás de Houston e Golden State.
Ah, é, pode que tem Houston, cara. Eu sempre esqueço.
Só o melhor, não tem como.
É, não, eu sempre esqueço que o Harden não é 3, cara.
É, o West é isso, né?
É, o West é isso, cara. Ah, a gente também, você falou desse negócio do top 3, tem que lembrar também que tem, né, ali o Raptors, né, cara, que tem o DeRozan, não tem jogado tanto como o 2, tem jogado mais como o 3, mas ele e o Lowry ali, né, cara, o DeRozan tá... É,
pode ser, um quarto, vai.
Bom, vamos enquanto... Vamos então falar do Leste, aproveitando, já vamos falar no Raptors, cara, porque o Raptors é o time mais consistente... Do Leste.
Ah, mas a gente sabe que o Raptors vai chegar no playoff e vai perder, cara.
Sim, mas vai, mas tipo assim, cara, é o time com o terceiro melhor pros Minos da liga, assim, ele tá 3 pontos acima do quarto. E eu acho que 4 pontos abaixo do primeiro, que é Golden State, mas enfim, é Golden State, né, cara? Então,
sim.
Mas assim, defensivamente muito bem, ofensivamente muito bem, a defesa e ataque são os dois são top 5. Cara, é um time que tá muito consistente e tá em primeiro no Leste, né, cara? Tem que lembrar isso também. Tá meio jogo aí acima de Boston.
É, não sei, cara. Não consigo.
Cara,
é meio cansativo que aí comparando o NFL. Não sei, cara.
É uma boa comparação, cara.
Eu
gosto do DeRozan.
Sim.
Eu tenho um problema com ele que ele não sabe chutar de 3. E essa temporada, cara,
ele aprendeu
e tá efetivo, cara. Assim, a eficiência dele tá muito boa nos arremessos de 3. É, o Lowry tá um pouquinho estranho, mas eu acredito que, enfim, aquelas lesãozinhas pequenas que ele sempre teve na carreira, eu acho que agora que ele tá envelhecendo, tá começando a incomodar. Mas da maneira como o time inteiro é construído, cara, muito bom. E é um time também muito completo, cara. Isso
é um time amarelão, né?
É, mas enfim. Como já a gente já falou na questão da deadline também, teve o Cavaliers, cara, completamente inconsistente ao longo da temporada, né? E o Cavaliers, cara, ele não alcança, ele de maneira alguma não consegue alcançar o Raptors e o
Nem o Boston, não tem como.
É, deve ficar ali em terceiro mesmo no Leste, né? Mas assim, vamos ver como esse elenco novo vai se sair, né, cara? Ainda leva esses joguinhos depois do All-Star Break pra gente ver como é que vai acontecer. Falando do Boston, teve aquela disparada depois de perder os dois primeiros jogos, abriu 16-2 ali. Desde então, cara, é um time qualquer coisa. Né? Assim, sem o Kyrie Irving o time não ataca, basicamente, o ataque não existe. E com o Kyrie Irving o time é um ataque qualquer coisa. Né? O Kyrie Irving é o único cara que consegue criar ali, tanto é que por isso que tem que ir atrás do Kyrie Evans pra dar um up, mas assim, a segunda unidade não tem ataque nenhum. Um dos pontos bons que eu tenho visto aqui nesse. Embora eu tenha perdido alguns jogos meio estranhos, mano, Terry Rozier tá jogando muito bem, cara. Muito, muito bem mesmo. Tenho gostado muito de ver ele jogar. Como o Marcus Smart tá machucado essas duas semanas aí, Terry Rozier, cara, de maneira sensacional. Tem jogado muito bem.
Tá crescendo jogo, pra caramba agora.
Cara, no jogo que o Kyrie Irving tava machucado, entrou, cara, meteu o triple double e foi extremamente eficiente. Uma das coisas que eu gosto muito do time de Boston, cara, é que o Kyrie Irving com o Horford é sensacional, cara. A movimentação de bola fica muito bem, cara. Eles encaixam muito bem no esquema. E, mano, Brad Stevens, né, cara, não tem nem o que falar. O cara é depois do Popovich, eu coloco ele acima do D'Anthony também, porque assim, o D'Anthony tem muito talento com o qual trabalhar, cara. O Stevens, cara, o que ele fez com as Thomas no ano passado, tipo, ninguém vai conseguir replicar, cara. Foi um negócio ridículo, assim. Ele taticamente, cara, eu gosto pra caramba dele. Ele consegue pegar qualquer jogador e maximizar muitos talentos. E ele é um cara que pega assim, ah não, então a NBA de hoje tem ball handler, wing e big man. Não tem mais assim posições certinhas. Então ele faz umas lineups muito loucas e o negócio funciona. Só que aquele negócio, o time precisa ter um que a mais ali de ataque. Eu acho que se der um pouquinho mais a bola pro Jason Tatum, cara. O Tatum teve uns stretches aí onde, cara, ele tava jogando como se fosse um veterano de 7 anos na liga, fazendo 50-50-90. Meu, tava sensacional. Sim. E eu acho que assim, se ele tiver mais tempo de bola, cara, se ele tivesse, na verdade, mais tempo de bola desde o começo e recebesse os chutes que o Jaylen Brown recebe, meu, ele tava concorrendo a Rookie of the Year tranquilamente, né, cara? Não ia ser só o Ben Simmons e o Mitchell, né?
Com certeza, ele tá evoluindo bastante. As pessoas esperavam que isso fosse acontecer mesmo, mas, tipo, acho que tá sendo rápido demais, cara.
Sim, sim. E aí, nessa questão de evolução, cara, o Jaylen Brown também, tipo, ano passado ele era um cara que ou enterrava e defendia muito bem. Esse ano, cara, ele tá defendendo bem pra caramba, tá enterrando na cara de todo mundo. E, cara, o jogo ofensivo dele abriu de uma maneira que eu não esperava, cara. Eu realmente não esperava.
Não, ele também então, é um que melhorou pra caramba.
Então, um negocinho, assim,
tem que lembrar que ele tá sem a principal contratação, né?
Exatamente, cara. Eu fico imaginando que assim, se não tivesse, se o Hayward não tivesse machucado, a gente não ia.
Provavelmente.
Exatamente, cara. E é, entre aspas, gigantes, é bom, porque assim, ano que vem vai estar todo mundo sob contrato ainda, tirando acho que o Marcus Smart, que eu acredito que ele vai ser mantido, né? De alguma maneira vão fazer uma maracutaia no cap, vão oferecer um contrato menor, acho que faz ele segurar pra ficar mais um ano. Mas assim, o Hayward voltando, cara, aí vai ter essa questão desse cara ofensivo a mais, dessa segunda opção além do Kyrie. Tendo isso, meu, acho que esse time aí dá pra dar um gasto aí no, tanto no Golden State quanto no Rockets, cara, tranquilamente, assim. É bom. Temos aí também a questão do Pistons indo all-in, né, pra ganhar os playoffs, mas eu acho que vai ser meio complicado, cara, porque basicamente...
Os playoffs é difícil que conseguem entrar, se
for bem. Sim, mas, tipo...
Não vai fazer nada,
isso, né? Cara. Cara...
Depende de quem pegar, tá?
É, mas assim, você tem o Griffin e o Drummond... Você tem o Griffin e o Drummond e vocês não tem... E assim, vocês não, né, no caso, o Pistons não tem mais ninguém. E assim, por mais que o Griffin consiga ser um bom ball handler e tal, cara, o cara ainda é um power forward que não tem um chute de 3 muito bom e tal, é meio complicado. Fora que assim, os dois, daqui a uns 2 anos, eles vão contar pra quase 70 milhões no cap, cara. Tipo, 70 milhões no cap é 70% do cap, cara. É ridículo isso, é ridículo. Tipo, é assim, se eles não ganharem qualquer coisa esse ano ou ano que vem, nem que seja uma série de playoffs, esse time não vai pra lugar nenhum, cara. Vai ter que, tipo, mandar todo mundo pra fora e tentar refazer o time de novo, sabe?
Trocas em breve. Ainda mais naquela cidade falida, velho. Pelo amor de Deus, né?
Não dá. Eles têm que encher aquele estádio novo deles, cara. Estádio novo não, né? Estádio reformado, mas enfim. Bom, falando, né, de times novos assim, temos dois times novos e muito atléticos, né? Que são os Bucks. Tem Antetokounmpo, Deus, Jabari Parker voltando, cara, embora eu acho que ele vai se lesionar logo mais. Mas você tem o Middleton, que é bom, você tem o Tom Maker, que é ok, você tem o Eric Bledsoe, que tá jogando bem também. Então assim, você tem uma gama de jogadores muito bons, e assim, cara, todo mundo muito alto, muito longo, todo mundo muito atlético. Eu acho um time muito interessante. E o 76ers, que tá aí no mesmo nível, cara. Acho que um nível um pouquinho a mais.
só crescendo. Não,
eu acho inclusive que um nível a mais, porque Ben Simmons, cara, pode falar o que for do Donovan Mitchell, pra mim o Ben Simmons é o Rook of the Year.
Simmons, desculpe.
Inclusive, cara, o Simmons, ele deveria ter entrado ali no All-Star, no lugar do Dragic.
Foi esnobado totalmente.
Porque não dá, cara.
Dragic, pelo amor de Deus.
O Dragic tá no Heat, mano. O Heat é qualquer coisa, cara. Tipo, não
é tem. Panela de LeBron, né, cara? Normal.
Tem, só. Mas assim, tá jogando bem. Cara, o Embiid, eu acho que ele não tá jogando 30 minutos por jogo ainda, né? No total, né?
Tá sim, tá com 31 na média dele.
O louco. Cara, você tá inteiro, tem o Embiid.
Tá inteiro.
O Embiid é sensacional.
Cara, o Embiid é o melhor pivô da NBA, cara. Ele é o melhor pivô da NBA. Ele dá uma surra em todos os pivôs. É impressionante, cara. Ele é imparável.
Já teve jogo do Towns contra ele, né?
Já. O Towns também foi engolido, cara. Ele engoliu todo mundo, cara. Sem brincadeira.
Eu acho o Embiid muito da hora, cara.
Ele é muito bom, cara.
É muito da hora ver ele conseguindo jogar.
Parar de ficar arremessando 4, 5 bolas de 3 por jogo, porque aí não dá também, né? Mas aí é culpa do técnico, né, dele?
É, não, porque ele arremessa bem, mas tipo.
Não, mas 4, 5 por jogo não.
Tá forçando, né, cara?
Ele joga muito não, fora do garrafão, assim,
velho. É aquele negócio, cara, não é como se fosse o menino Boogie Cousins, cara, que o Cousins, tipo. Ele quando ele ia pra fora do garrafão pra arremessar de 3, ele dava um fake e aí metia uma assistência muito boa pro Davis, não, ou não. Enfim.
O Embiid arremessa não.
Não, então, é isso que eu tô falando, cara. O negócio que eu acho do Cousins, e é por isso que eu acho uma pena ele ter se machucado, é porque assim, cara, o Cousins, pra mim, por problema de temperamento que for, cara, se ele desde o começo tivesse sido utilizado da maneira certa.
Ele é esperto pra caramba, né, velho? Não, o IQ dele é muito alto.
Sim, cara, ele ia ser o cara do Triple Double, cara. Porque a visão de jogo dele é sensacional. E ele fisicamente, cara, ele é maior que todo mundo, cara. Tipo, é ridículo, velho. É ridículo, ridículo demais, cara. Eu acho ele é sensacional, cara.
Mas o Embiid ainda é o melhor pivô da NBA, cara. Só não vê quem não quer.
Só aproveitar aqui pra falar de um último time que a gente esqueceu de mencionar na pauta. O Wizards, né, cara? Que ano passado ali deu bastante gasto pra todo mundo. John Wall se machucou de novo. O Bradley Beal
voltará para os playoffs, não se preocupe.
Sim, cara. O Beal tá jogando muito bem, embora eu sempre acho que ele não consegue carregar o time sozinho, mas ele é muito bom. E assim, cara, eu tenho um sério problema com o Porter Jr. e o Oubre, porque, nossa senhora, não dá, cara. O Porter Jr., por tudo que ele recebe, ele não vale aquilo. E o Oubre, nossa senhora. Não, o Oubre é tipo um J.R. Smith, só que ruim. E o J.R. Smith não é muito bom, cara.
Não é.
Então.
São os principais jogadores do time, né? Então.
Sim. Aí, na questão dos melhores backcourts, cara, tem o Wall e o Beal, né, cara?
Tem, top 5. A gente pode fazer um top 5 disso aí, só com os que a gente fala.
Sim, tá certo. Tá bem certo. Bom, basicamente a temporada até agora foi isso, né? Esse resumão aí que a gente fez, né?
Sim, basicamente sim. Não tem muito o que falar mais, não.
Vamos aqui comentar rapidamente do All-Star Game, por quê? All-Star Game da NBA sempre foi aquele negócio de leste contra oeste e tal. Dessa vez eles resolveram fazer um negocinho diferente. Bom, e aí fizeram. Exatamente, isso que assim. Eu acho que a ideia é muito boa, só que eles fizeram da maneira errada.
Não, eu não acho, cara. Eu não gostei. Não tem maneira certa pra você fazer isso. É leste, oeste, acabou.
Não, porque assim, esse negócio de pick-up game, né, de você ir escolhendo, eu acho que seria da hora fazer da seguinte maneira. Põe todo mundo ali, né, joga a galera ali, quem foi votado e tal, sem posição nenhuma, tipo, pra começar não poderia ter posição. Deveria só todo mundo votar. Todo mundo votou, beleza. Abria a votação pra público de novo, com o público escolhendo seus times. E aí, os times com fossem mais votados, assim, então você vai vendo, teve 100 mil times onde tiveram tal combinação, 100 mil times tiveram, joga no sistema lá no algoritmo e vai sair. E cara, sairiam times muito da hora, cara. Eu tenho, tipo, com certeza que saber sair uns negócios muito da hora e eles poderiam trabalhar dali. Esse negócio de ter capitão, os capitães serem os caras mais votados, ah, se continuarem com isso, todo ano vai ser LeBron e Curry, cara. E ninguém vai aguentar isso. Tipo, se fosse assim, ah, o Antetokounmpo contra, sei lá.
Capitão não é uma coisa legal, cara, pro público. Não. Eu sou contra.
Né, tipo, eu acho que a questão do pickup game é da hora. Eu acho que fica da hora. Só que eu acho que assim, você não deveria ser um capitão de cada conferência. Deveria ser, tipo, os mais votados. E se for levar em consideração, cara, pega assim, ah, o Antetokounmpo com um pouco contra o Embiid, cara. Aí pronto, você fica uma votação da. Ah, não, você pega, tipo, sei lá, o. Deixa eu pensar um exemplo, cara. De boas pessoas que você. Kevin Durant contra o Westbrook, olha aí. Seria, mano, o melhor pickup game da história, cara. Ia ser muito engraçado, velho. E por aí vai.
O LeBron e Curry, por exemplo, né?
Também. Não, mas o LeBron e Curry estão de boa, cara.
Não sei, cara.
Não, estão de boa. Eles se abraçaram, sorriram ali no final do jogo.
Sei lá. Essas coisas não dá pra saber.
Eu acho que a ideia é muito boa, só que a maneira como fez aquela foi muito estranha, não gostei muito. E também tem um negócio, cara, todo mundo que o LeBron escolheu, todo mundo se machucou, cara.
Tipo, pois é, todo foram mundo. Quatro, não foram?
De Marcus Cousins vazou, o John Wall vazou, o Kevin Love vazou e o Porzingis, cara.
Não, o Kemba Walker vai ter que entrou.
Não, foi o Wall.
Então, são quatro, né?
É, o Wall, o Cousins, o Porzingis e o Love.
É, isso aí mesmo, 4, tá certo.
Meio complicada essa questão. Mas acredito que vai ser um jogo muito louco, cara. Logicamente que ninguém quer defender, mas é aquele negócio, cara.
Por aí, né? No ano passado não terminou 315 a 318.
Por aí, cara. Mano, o jogo do All-Star tem que ser igual, cara. Tem que ser, tipo, bonito. Negro dando enterrado, arremessando no meio, né?
O da NBA tem que ser assim mesmo, o da NFL tem que acabar. E é isso aí mesmo.
Sim, cara, porque o da NBA, os caras, eles se divertem. O que eu tô falando que eu acho que é da hora deles misturarem todo mundo é porque, primeiro, você tem umas combinações muito loucas. Segundo, que você, tipo, força caras de conferências diferentes, tipo, se juntarem ali e fazer um negócio da hora, cara. Acho que fica. É interessante. É interessante você ter um LeBron e o Westbrook no mesmo time, cara. Você tem um Giannis e um Steph Curry, cara.
Não, eu prefiro o Last West. Sempre vou preferir o Last West. Só que as coisas não deveriam ser mudadas.
Cara, inclusive nessa questão de Last West, é da hora que mostram os times antigos do All-Star. Cara, tem só um time aqui que era o Kobe, o Weber, Duncan, Garnett. Quem mais tem aqui, mano? Ah, e o Shaq.
Só isso.
Era só esse time, cara.
E via o Ming no banco, mano.
Tem nem o que falar, cara.
É muito mais legal, velho, o Last West. Esse negócio de ficar escolhendo, não. Dá mais um paneleiro, né, velho?
O James não, mas ele escolheu o Durant, cara. Olha que da hora.
Vai ele escolher quem?
Mas enfim. E tem aí outros dois pontos, cara. O campeonato de 3 pontos, que é sempre muito da hora de ver, embora, logicamente, Klay Thompson vai ganhar de novo, mas enfim, né? E, logicamente,
quem
a coisa
tá
mais
esperada. De 3 pontos, deixa.
Cara, o Klay Thompson, Pio, não sei também.
O Laurie Gordon, Tobias Harris, Clay, Bradley Beal, Paul George, Wayne Ellington e Devin Booker. É, não, já foram melhores isso aí também. É, não, o torneio de enterrado a gente não precisa nem falar, né, cara? Porque, né, isso aí não tem mais graça faz uns 15 anos.
Ah, não. O de 2 anos atrás foi muito louco, cara. O que foi o Gordon contra o Lavine? Foi animal, cara. Não, foi animal.
Foi o melhor dos últimos anos, mas comparando.
Mas antes, o último da hora que teve foi do Howard vestido de Superman, cara. E nem foi tão bom aquele.
Não foi tão bom.
Deixa eu só ver quem tá esse ano, cara.
Esse ano temos Oladipo, Larry Nance Jr., Dennis Smith Jr. e Donovan Mitchell.
Ah, cara, ó. Donovan Mitchell, o Smith Jr. e o Oladipo vai ser da hora, cara. Vai ser da hora. Só que aquele negócio, o Smith Jr., cara, ele é tipo, ele é enterrado no jogo, é igual o Westbrook, cara. O Westbrook, se você colocar ele no trailer de enterrado, não vai ser tão da hora, porque as enterradas dele tem que ter alguém pra ele, tipo, cravar em cima e sair gritando. O Smith Jr. é a mesma coisa. Agora, o Mitchell e o qual é o nome do cara? E o Oladipo, acho que é da hora. Um cara que eu acho que deveria entrar, Paul George, cara. O George, até hoje, eu sempre vou lembrar do no meio do jogo, ele pegou, roubou a bola, saiu ali batendo, olhou pro lado, viu que não tinha ninguém, meteu um 360 com uma mão só, cara. Foi sensacional, cara.
Ah, mas esse negócio de enterrada nunca vai os caras principais, né? Não tem jeito. Eles se poupam sem medo de se machucar, preguiça, chama do que você quiser.
Mano, faz melhor, tira o Larry Nance e coloca o Vince Carter, cara.
Isso, podia, cara. Nossa, eu ia assistir.
Com 40 anos ele ia ter score perfeito, cara.
Ia mesmo.
Faz melhor. Traz o Tracy McGrady de volta, cara.
Os dois pra fazer
enterrado aí. É que puta Carter. Pronto. Sensacional, cara.
E o All-Star Game é quando? Esse final de semana.
Muito provavelmente vocês vão ver esse podcast na sexta-feira ou no sábado, de manhãzinha. E o All-Star Game já nesse final de semana já vai ter o 3-Point Contest. Eu acredito que ele aconteça na sexta, inclusive. Na própria sexta.
Sábado?
Então, sábado.
Sexta é o duelo dos rookies.
Ah, o Rising Star Challenge lá. Bom. Gente. Basicamente é esse, nosso primeiro programa de NBA, olha aí, que maravilhoso, que sensacional, que da hora.
Uma trilha sonora de respeito.
Mano, ó, muito provavelmente vocês vão ouvir aqui, Drake, vou fazer questão de colocar um Dr. Dre também, que é muito bom, vou colocar um Ness, vou colocar um, deixa eu pensar, cara, dá pra colocar uma coisinha aqui do Mickey Mill também, isso aí. Mas basicamente vai ser Drake, cara. Ah, vou colocar Pitch Black, que é sensacional também. Só coisa de qualidade aqui. E digo mais, estou começando a fazer as intros novas aí, totalmente originais pra vocês, com vários sound clues aí pra vocês, várias coisinhas da hora assim. Vai demorar um pouquinho, porque né, dá muito trabalho fazer isso, achava que não dava, mas dá muito trabalho. Vitor, muito obrigado pelo nosso novo programa da NBA.
Estaremos aqui semana que vem, cara.
É isso, gente. Novamente, Vitor, muito obrigado.
Obrigado a você, cara. Ouvintes, aquele abraço, hein? E trust the process.
Muito obrigado.